Falando de livros.
A relação entre música e literatura está cada dia mais explorada no mundo das artes. O Amaranto, que é um trio de MPB mineiro, composto pelas irmãs Marina, Flávia e Lúcia Ferraz, trabalha com essa relação destinada ao mundo infantil. A Menina dos Olhos Virados é o nome dessa combinação e é sobre esse livro, um livro CD baseado num espetáculo, que a gente vai conversar hoje com uma das integrantes do trio, que se chama Flávia Ferraz. Bom dia, Flávia.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui falando com você.
Prazer a todo nosso, seja bem-vinda. Flávia, eu vi uma vez uma frase muito bonita que eu concordei plenamente, que diz o seguinte: todas as canções deveriam soar como canções infantis.
Ah, isso é muito bacana mesmo. Eu acho que a canção que fala a criança, ela tem que ser muito imediata, né?
Uhum.
E longe de falar que a questão da criança, a música tem que ser simples, não é isso. Ela tem que ter uma fala direta, assim. Se a criança não for tocada imediatamente no coração, ela não vai prestar atenção àquilo.
Exatamente.
Então não é uma questão de simplicidade pura, mas é de imediatismo, assim, de estar à mão o sentimento da canção, né? Então ela realmente, as canções, quando tem esse poder, elas comunicam mais, né? Mesmo a canção para o público adulto, se ela tiver essa conversa direta com quem ouve, ela vai ser mais eficiente, ela vai ser melhor compreendida, né? Fazer música para criança realmente é um prazer enorme.
Existem discos, né, direcionados assim para o público adulto, que surpreendem e encantam muito as crianças. Eu me lembro, por exemplo, um dos clássicos da MPB que eu adoro, que é o primeiro disco dos Secos e Molhados. Ele tem esse poder.
Sim, exato. E o Amaranto, inclusive, começou a pensar em fazer alguma coisa para o mundo infantil, porque os nossos shows sempre tinham filhos de fãs que iam junto, uhum, com os pais. E eles se desgarravam dos pais e corriam para frente do palco. Ficavam sentadinhos, assim, alguns com a cabecinha na altura do palco, assim, prestando uma atenção. Eu falei, gente, o nosso trabalho tem uma comunicação com a criança muito fácil. A gente está aqui tocando repertório adulto e a meninada está sempre ouvindo. E aí foi por isso que a gente começou a pensar em trabalhar esse universo, o que também coincidiu com a época em que a gente entrou no universo mais diretamente por sermos mães, né?
Uhum.
E aí pronto, deu tudo certo.
Tem a inspiração diretamente em casa, né?
É, assim como a observação, né, do jeitinho deles, a gente vai
isso,
ficando mais eficiente também para conversar com os pequenos, né?
Ou mesmo das palavras, né? Um artista que se deixa influenciar muito pelos filhos é o Arnaldo Antunes, né?
Sim.
Ele fez várias canções em que ele utiliza o jeito da criança.
O jeito da criança.
Beija Eu, por exemplo.
Eu acho que é a gente limpar um pouco também os nossos... as exigências, né? Que a gente é muito moldado pelo que se espera, pelo que a gente acha que tem que fazer como um adulto e tal. E se a gente limpa um pouco isso... A inspiração vem de um jeito mais verdadeiro, né?
Com
que
certeza.
É próximo a isso que a criança vive mesmo no dia a dia.
Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a relação entre a música e a literatura. Como é que se dá essa relação, por exemplo, nesse trabalho, A Menina dos Olhos Virados?
Olha, foi uma relação muito próxima e muito de mão dupla. Porque a Marina, que foi a autora do texto, ela primeiro fez uma canção. A canção Olhos Virados, que já tinha esses elementos de um olhar que vê tudo diferente. A canção surgiu, mostrou para o Tiago Godoy, que foi o nosso diretor musical, é o marido dela. Ele achou super interessante, falou, essa música aí dá caldo, pensa em alguma coisa. E depois surgiu um texto para essa canção fazer parte, assim, como se a canção fosse inspirada... na verdade, a canção inspirasse aquele texto, ela deixou um texto surgir. Eu li e falei, Marina, que história bacana, você podia publicar um livro, isso já tem tempo. E ficou essa ideia, assim, no ar, sem a gente levar adiante por outros projetos já estarem engatilhados. Mas aí chegou um momento que ela pensou, gente, vamos fazer, ela estudou teatro, né? Esse texto veio nesse período em que ela estava muito envolvida com o estudo do teatro. E aí ela falou, gente, vamos fazer uma peça, um espetáculo cênico musical. Eu e Lúcia nunca tínhamos trabalhado nada nesse sentido, fora a coisa do cantor, né? Como intérprete já passa alguma coisa, mas não é, é bem diferente. Ela falou, não, vamos sim, eu acredito que quem está, né, como eu aprendi no meu curso, todo ser humano em liberdade pode atuar. A gente já tem essa soltura umas com as outras, vamos fazer. E aí teve uma adaptação pra mínima. É, então, assim, é um trabalho em que está tudo interligado, o teatro, a música e a literatura. Então, ela teve uma adaptação bem pequena para a gente fazer isso no palco. A gente vai assumindo os personagens, às vezes a gente é narrador, às vezes personagem, e as coisas vão fluindo. Esse espetáculo foi lançado há 3 anos, e em 2012, que a gente fez exatamente 3 anos, foi no meio do ano. E aí a gente funcionou tão bem, ainda teve a terceira etapa, que depois dessa parte do para fazer um espetáculo acontecer, foram compostas outras canções em cima do texto. Então a gente ia sentindo, ia fazendo a experimentação do texto para ser encenado, e sentia, nossa, aqui seria legal uma canção. Algumas ela já tinha, que ela foi trabalhando paralelamente, outras a gente foi formatando junto durante esses ensaios. Então teve muita troca, a partir de um texto, eu lia o texto, fazia uma letra e levava para o ensaio, a gente compunha a canção junto. Então foi nesse trabalho, a gente experimentou todas as formas de relação da música com a literatura. Né, o texto trazendo música, a música interferindo no texto, e foi muito bacana, assim. E depois de tanto trabalhar com isso, a gente chegou à conclusão de que a melhor forma que a gente podia lançar isso como um produto seria mesmo o livro, com o texto original, e que ele fosse acompanhado das canções que foram compostas na inspiração do texto.
Ótima ideia. São 9h26 e vocês estão ouvindo o programa Universo Literário pelo FMG Educativa, e eu estou conversando com uma das integrantes do trio Amaranto, Flávia Ferraz, sobre o livro CD A Menina dos Olhos Virados. Flávia, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a história da Menina dos Olhos Virados.
A história é o seguinte, a Aroma é uma menina que tem um olhar diferente. O olhar dela é o olhar da criatividade, eu acho, porque ela vê tudo com um toque a mais. Tem hora que ela vê ao contrário, tem hora que ela imagina uma consequência daquilo que ela está vendo e já incorpora aquilo. Então ela é uma menina que vê tudo bem, de uma maneira muito peculiar. E isso vai gerar para ela alguns problemas quando ela confronta esse jeitinho dela de ver o mundo com o dos outros, quando os outros que vêm de uma maneira menos fantasiosa, se deparam com ela. O conflito é bem simples, é um conflito em sala de aula, com colegas, as crianças na escola, aquela coisa um pouco de rir quando um colega deixa escapar que está viajando, né? E aí outros que já têm um olharzinho mais, um pouco mais cruel, assim, que também acontece mesmo no mundo infantil, né? Começam a rir, a fazer gozação. Passa um pouco pela questão do bullying, né? Mas eu acho que vai além, assim, porque é o confronto que existe quando dois modos de ver o mundo se deparam, assim, né? Um com o outro. A gente, ou a gente vai aceitar ou a gente vai negar aquele outro. E o aprendizado do livro é isso, assim, que, como diz a professora no final, cada um tem um jeito de olhar, mas se buscamos entender o jeito do outro, podemos enxergar coisas que não conseguimos ver sozinhos. Né? Aquela coisa do complementar, o olhar complementar, que a gente aprende sempre um com o outro. Essa é a mensagem que a Marina quis passar com o texto, é a mensagem básica, mas ela trabalhou de uma maneira bem poética, as imagens são bonitas, as imagens são do mundo bem da fantasia mesmo, tem uma soltura na escrita dela que eu acho que também é muito bacana.
Quer dizer, é uma mensagem muito importante sempre, né? Porque parece tão difícil para o ser humano assimilar isso, né?
Exatamente.
Aceitar as diferenças.
A gente nunca esteve num tempo em que isso foi tão dito, né? Tão, todo lugar que você vai, que você vê uma matéria na televisão, isso é dito, aí você lê um texto, isso é dito, mas a gente nunca teve num tempo em que isso foi tão ressaltado e tão mal praticado, eu acho, assim.
Com certeza.
A gente está num tempo em que a intolerância, a dificuldade com a diferença está grande demais. E, então, falar isso para a criança, e até para o adulto, né? A gente tem tido retornos muito bonitos de adultos que estão lendo o texto e estão tendo uma apreciação bacana, assim, emocionada. Então, eu acho que veio num momento ótimo, né? O trabalho, o texto, foi uma questão bem pertinente.
Com certeza. Flávia Ferraz, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, obrigada. Convidar todo mundo ao lançamento, né? Uhum. No sábado em Sabará, pertinho, às 16h, lá no Teatrinho. E no domingo aqui em Belo Horizonte, no Teatro Bradesco, às 16h também. Os ingressos já estão à venda lá na bilheteria.
E para saber mais sobre o trabalho do Amaranto e sobre A Menina dos Olhos Virados, o livro,
olha,
e o CD.
A gente tem uma série de canais. A nossa página é amaranto.com.br. Mas a gente tem o Facebook, que está sempre atualizado com fotos, com as nossas novidades do dia. Assim, é Amaranto Oficial, a nossa página lá. O canal do YouTube, então é só buscar, vai aparecer os canais onde a gente divulga nosso trabalho e a nossa música.
Dá uma digitada ali no Mestre Google que ele encaminha.
Isso, vai achar.
Flávia, bom dia para você, apareça sempre que quiser.
Obrigada, viu?
Tchau.
Tchau, até.
Muito bem, Flávia Ferraz, integrante do Amaranto, falando pra gente sobre esse trabalho bacana. Ó, quiser saber mais sobre a apresentação, sobre o evento de lançamento, acesse aí teatrobradescobh.com.br, teatrobradescobh.com.br.
Falando de livros.